Num vídeo recente que eu publiquei no canal Vlad Campos TV, eu falo sobre a minha forma de organização de conteúdo. Todas as minhas notas no Obsidian têm a data e a hora, e eu coloco o título dentro da propriedade title, ou seja, o nome dos arquivos no meu Obsidian não diz nada, são apenas números. E o Thiago perguntou sobre isso, se eu já pensei, amanhã ou depois o Obsidian acaba, como é que eu vou fazer para encontrar essas informações que estão no meu computador. Marcelo respondeu de uma forma bastante elaborada, mas o que eu queria fazer aqui é um apanhado dessa situação de e se o Obsidian acabar amanhã? Bom, a primeira coisa que me faz tranquilo é, independente de como eu ordeno, como eu coloco títulos, cada um tem a sua forma de fazer, mas a primeira coisa que me deixa tranquilo é o fato de que os arquivos estão todos nos nossos computadores. E como eles são arquivos de texto, eles são buscáveis. Eu posso buscar, eu posso fazer busca, eu posso encontrar essas informações. É claro que isso não é o melhor dos mundos, as coisas vão estar, entre aspas, desaparecidas no meio de vários arquivos, porque não tem uma estrutura externa como o Obsidian para ler todos esses arquivos, mas, na pior das hipóteses, você tem todos os seus arquivos. E para mim isso já é algo fantástico, eu ter esses arquivos localmente. Agora, não adianta nada eu ter esses arquivos localmente se eu não consigo acessar esses arquivos. E aí entram duas situações aqui, dois padrões, vamos chamar assim, que vão viabilizar esse acessar os arquivos. A propósito, eu vou mostrar algumas coisas em tela nesse episódio do podcast. Vou tentar descrever para quem está só ouvindo, quem está assistindo, obviamente, vai ver a tela, e para quem só assiste, fica aqui o lembrete de que existe uma versão em áudio deste podcast, desse vídeo. Sempre há versões em áudio dos vídeos em vladcampos.com/podcast. Porém, como de costume, quando eu estou mostrando coisas em tela, eu vou descrevendo o que eu estou fazendo para quem está só ouvindo também poder entender o que está acontecendo aqui. Então, nessa conta secundária do Obsidian que eu tenho aqui, todos os nomes de arquivos são data e hora. O meu formato é ano, mês, dia, hora e minuto, tá? Então, o que que acontece? Eu não consigo ver nada que, obviamente, se isso estiver espalhado no meu computador, somente no meu computador, melhor dizendo. Então vamos aqui, eu vou abrir vou ver como é que está isso no meu computador, vou abrir aqui no Finder, e aqui eu tenho os arquivos, são só números. Porém, a primeira coisa que acontece aqui é que todos os arquivos do Obsidian, eles são formato .markdown, .md. Isso é um formato que uma quantidade absurda de aplicativos lê, muitos e muitos e muitos, e cada vez mais aplicativos leem Markdown. Então, por exemplo, eu tenho um aplicativo aqui no meu computador que lê, se eu der dois cliques num arquivo do Obsidian a partir do Finder, a partir do gerenciador de arquivos, eu consigo ver esse arquivo. Então, eu consigo ler e, como eu disse, isso vai aparecer em busca. Agora, o que faz diferença, em minha opinião, é ter boas propriedades no seu Obsidian, porque são essas propriedades que vão te permitir manipular esses arquivos em outros programas. Assim como acontece com o formato Markdown, inúmeros aplicativos entendem esse padrão aqui de propriedades que o Obsidian usa. Ele é baseado num formato chamado, eu não sei nem pronunciar, YAML, YAML. Ele é baseado neste formato, que é um formato que milhões, milhões é um exagero, mas em termos figurativos, milhões de aplicativos usam. Muitas vezes que eu estou testando um outro aplicativo de notas, eu exporto as notas para ver como é o formato de exportação, e praticamente todos exportam com algum tipo de propriedade. O que acontece de diferente é que cada qual dá o nome que quer às propriedades, porque essa é a vantagem das propriedades. Então, no meu caso, eu tenho título, title, date, eu tenho alguns tipos de propriedade que eu uso e cada um usa suas propriedades. Então, o que que a gente termina tendo aqui? Todos os arquivos locais, todos os arquivos usando algum tipo de propriedade, mas se essa propriedade é diferente de outros arquivos, de outros programas, como é que eu vou ler esses arquivos? Então, voltando à minha conta de testes aqui do Obsidian, na verdade não é uma conta de testes, eu não mencionei isso no começo, porque eu queria deixar isso para agora. Essa conta de testes aqui é, na verdade, o conjunto de fotos que eu exportei do Flickr e que eu estou levando para o Obsidian. Quando eu exportei os arquivos do Flickr, não havia como exportar em formato YAML, provavelmente porque é muito antigo, eles não têm esse formato lá, mas eles têm o formato XML, que também é muito conhecido esse formato. O que eu fiz? E eu sou uma pessoa que não sou desenvolvedor e eu não uso IAs sofisticadas. Eu uso o Gemini, que é para programação, talvez o mais básico dos IAs. O que eu fiz foi explicar para o Gemini que eu queria que ele convertesse aqueles arquivos do Flickr para propriedades, as informações que estão dentro dos arquivos do Flickr para propriedades. Então eu escolhi as propriedades que eu queria. Eu falei que eu queria title, eu falei que eu queria date, e eu falei de onde capturar essas informações. Eu queria a data de criação da foto, eu quero o título que eu coloquei na foto, eu quero as etiquetas, acho que o Flickr tinha etiquetas, eu quero etiquetas que tem na foto, e assim por diante. E depois eu acrescentei outras etiquetas, né? Eu acrescentei a etiqueta Flickr em todas elas e assim por diante. O que o Gemini fez foi criar um script em Python. E eu ainda tive que perguntar para o Gemini como rodar esse script no meu Mac, ele explicou como fazer. Mas basicamente o que o script fez foi ler os arquivos do Flickr e converter para o formato que eu pedi. Ele não acertou da primeira vez, IA, né? Eu fui pedindo para ele ajustar, eu vi que tinha uma coisinha errada aqui e outra ali, eu fui pedindo para ele ajustar. Lá pela quinta ou sexta tentativa que eu fiz, ficou do jeito que eu queria. Eu poderia já ter colocado tudo isso aqui no meu Obsidian, na minha conta principal, mas já que eu importei, já que eu fiz essa modificação, eu estou aproveitando para olhar uma a uma, ver se eu quero modificar alguma coisa, ver se tem algum errinho, ajustar alguma coisinha aqui e ali. Tem pouquíssimos erros e pouquíssimas coisas que eu estou ajustando, mas, como eu disse, já que eu estou fazendo, aproveitei para colocar meus olhos humanos nessas imagens. São várias fotos. E todas elas têm propriedades. Quem criou isso aqui, mais uma vez, foi IA. Eu só especifiquei o que eu queria. E nós estamos falando de uma conversão que saiu de XML para YAML. Se eu já tenho os arquivos em YAML, que é esse formato de propriedades do Obsidian, muito mais fácil. É só eu, talvez nem precise de IA, porque existem vários aplicativos, inclusive plugins do Obsidian, que me permitem mudar o nome de propriedades. Futuro eu aqui, o editor, interrompendo a programação, eu notei que eu falei várias vezes que o formato de arquivos de exportação do Flickr é XML. Isso está errado. O correto é JSON. Mas do ponto de vista aqui da explicação, não faz diferença nenhuma. Foi o que o IA olhou o arquivo JSON e fez os scripts para converter. Ok, de volta à programação normal. Então, eu não tenho nenhum receio de não conseguir acessar ou de não conseguir ver as conexões entre os arquivos, porque o que eu preciso saber é como é que o novo aplicativo que eu estou usando funciona, como é que esse novo aplicativo interpreta propriedades, como é que esse novo aplicativo interpreta Markdown. Se eu sei isso, eu posso pegar todos esses arquivos aqui e dizer para o IA: faça um script, mude para mim tudo isso e transforme essas propriedades em propriedades diferentes que são compatíveis com aquele outro arquivo, com aquele outro programa. Agora pense aqui comigo: se o meu plano B, o meu backup, minha forma de acessar esses arquivos, se alguma coisa der errado com o Obsidian, é pedir para o IA converter eles do formato que o Obsidian entende para o formato que um outro programa, o outro aplicativo entende. Para mim, parece muito mais coerente ter os nomes dos arquivos num formato padrão. Em vez de ter um texto, eu tenho a data, porque eu facilmente vou poder pedir para uma IA interpretar aquilo, ano, mês, dia, hora e minuto, saber o que é aquilo e olhar o título do arquivo na propriedade title. Acho que faz sentido, não faz? Então, onde eu quero chegar? Não só eu já pensei sobre isso, respondendo acho que foi o Thiago que perguntou. Você já pensou sobre isso? Não só eu já pensei sobre isso, como eu já fiz isso várias vezes. O Flickr, essa importação que eu estou fazendo do Flickr, não é a primeira vez que eu faço um tipo de importação desse. Eu já trouxe várias coisas para o meu Obsidian dessa forma, coisas antigas que eu tinha. O próprio Evernote. Os arquivos do Evernote foram convertidos por um programa que simplesmente lê as informações que nós temos, que nós tínhamos para quem veio do Evernote nas notas, e converte aquelas informações em propriedades, da forma como eu quero. Então, o título da nota vira uma propriedade, no meu caso, title, mas pode virar qualquer propriedade que você quiser. Então, eu não tenho esse receio. Na verdade, eu não tenho receio nenhum. A única coisa que vai acontecer é, talvez eu tenha um bocado de trabalho pensando mentalmente aqui em como dizer para o IA como converter isso. E do jeito que essas coisas estão avançando, o IA avançando, eu acho que isso vai ficar cada vez mais fácil, principalmente porque o Obsidian usa esses dois, tem as notas baseadas nesses dois formatos, que é o Markdown e o YAML. Então, e isso, como eu disse, se você começar a pesquisar, se você começar a exportar várias notas de vários programas, você vai perceber como isso é amplamente usado por aplicativos desse tipo, e não só por aplicativos desse tipo. Blogs, por exemplo, aplicativos de blogs, muitos deles usam propriedades. O próprio microblog, que é o que eu uso, entende propriedades. E aqui o que eu fiz, quando eu estou convertendo do Flickr para o Obsidian, eu aproveitei para já converter de uma forma que o microblog entenda. O microblog, por exemplo, ele entende a data. Então ele vai colocar, quando eu importar isso para o microblog, para colocar essa foto no meu blog, ele vai importar a data dessa propriedade date. Ele vai importar as etiquetas, tags, como categorias do blog. Ele vai ler a imagem e vai importar essa imagem. Ele consegue ler esse formato. Então eu já aproveitei e fiz aqui, nesse caso em especial, formatado também para o microblog, para você perceber que não é só aplicativo de nota. É uma coisa que muitos aplicativos, acho que baseados em texto, usam isso. E um detalhe, IA é altamente integrado a Markdown e propriedades desse tipo. É muito integrado. Eu preciso fazer um episódio sobre isso. Eu tenho conversado com o Ivo, que foi o parceiro lá do podcast Notas Eficientes. Eu quero fazer com ele, porque ele é bem apaixonado por IA e entende muito mais do que eu dessa parte. Qualquer dia sai esse episódio. Mas isso aqui também é algo, só para complementar a minha tranquilidade, é algo que está... IA entende muito bem essas coisas. Enfim, eu acho que da forma como nós temos as nossas notas no Obsidian, sendo locais, e se você pensar bem nas suas propriedades, organizar bem as suas propriedades, aí quando eu falo você, não só o Thiago, não só o Marcelo, mas todo mundo que tá preocupado com isso. Pensando bem nas propriedades, imagine elas como a sua backup, de como achar aquela informação. Imagine que você pode, entre aspas, conversar com as propriedades, porque é isso que o IA vai fazer. Se você precisar, você vai falar: eu quero ver todas as notas que tenha no título tal coisa, ou eu converto essas propriedades para XYZ, que é como esse outro programa entende as propriedades que eu preciso que ele entenda. Não tenho preocupação nenhuma. Eu acho bem tranquilo ter as notas com as datas, que tudo começou porque eu não tenho título nas notas, as minhas notas têm datas. Isso tem algumas inconveniências, mas, por outro lado, me deixa tranquilo também que eu tenho as notas de ordem cronológica, que para mim é muito mais importante. Eu quero ver os títulos em ordem cronológica, se eu precisar ver isso num arquivo fora do Obsidian. Espero que eu tenha deixado um pouco mais tranquilos todos que estavam pensando nisso, e também o Thiago, que perguntou aí se eu já tinha pensado nisso. De novo, não só pensei nisso, como já fiz isso algumas vezes. Se foi útil para você, clique no like, comente, compartilhe, e mais uma vez, quem prefere só ouvir, vladcampos.com/podcast. Lá tem todos os links para ouvir o podcast. Um grande abraço e até o próximo.